lei do abuso de autoridade, o assunto que nós queremos tratar agora com advogado, professor, universitário também, Récio Capelari, que está aqui. Primeiro, para trazer o conceito da lei de abuso de autoridade, esta discussão que ocorre em nosso país, manifestações contrárias à aprovação desta proposta no Congresso Nacional. Récio, qual o conceito da lei de abuso de autoridade? Bom dia.
Bom dia, Paulinho Paes. Bom dia, ouvintes. Nós vamos falar brevemente sobre o assunto, mas é importante que a gente tenha o conhecimento do que isso quer dizer. O que é a lei de abuso de autoridade e para que ela serve. Então, nós temos aí na nomenclatura dois conceitos fundamentais. O primeiro, do que é autoridade, o que que significa ser autoridade, e o segundo, o que que é o abuso, né? Então, a autoridade é uma palavra que tem origem latina e ela indica, ela significa o poder, é aqueles que têm a legitimidade, que têm o poder de agir representando o povo. Então, essa autoridade se dá nos governos democráticos, que é a maioria deles, felizmente, ela acontece por meio das eleições gerais, do voto popular, que alguém vai ter autoridade, ou então também é pela via dos concursos públicos, né? E que aí temos servidores públicos, tais como juiz, promotor, delegado e esses outros que exercem o poder. Já da parte da eleição geral, o prefeito, governador, deputados, né? Então, essas são as pessoas detentoras de autoridade, dentre outras, muitas mais também, né?
No caso, agentes públicos.
Agente público, né? Como o policial civil, policial militar, o azulzinho das multas de trânsito, né? Então, essas pessoas aí que majoritariamente detêm o poder, advindo do voto ou do concurso público, né?
Récio Capelari, nós tivemos uma mudança nesta legislação em decorrência de que ela estaria ultrapassada, teria que ser modernizada, atualizada. Quais foram as mudanças nesse aspecto na lei de abuso de autoridade aprovada lá no Congresso Nacional?
Bom, Paulinho, para a gente contextualizar, realmente há essa necessidade de mudar a lei até então existente. Haja visto que ela é lá do ano de 1965, então ela está de fato ultrapassada, né? E nós temos que mudá-la, mas nós temos que mudar sempre para melhor e não mudar para pior, né? Que aí, em vez de fazer algo de bom, fizemos um desserviço para a nação, para o país, né? Então, a Linda, continuando ali, e nós falamos na autoridade, qual é o abuso, então, dessa autoridade? E aí que gera o problema, aí que gera a questão que é considerada crime pela própria lei, que é o abuso, porque o normal é o uso da autoridade dentro dos limites da lei, né?
No caso, quando ela se caracteriza?
Se caracteriza o abuso quando há o uso manifestamente excessivo, quando se ultrapassa dos limites impostos pela finalidade econômica ou social do poder. Por exemplo, o azulzinho tem a função de aplicar a multa. Então, ele não está ali para prender, para xingar, para isso, está ali para diagnosticar uma situação que é prevista em lei como multa e aplicar a multa. Então, desde que a autoridade desempenhe a sua função, e a função da autoridade é toda ela legalizada, prevista na lei, então ele pode agir normalmente, tem que agir normalmente, né, de acordo com a execução ordinária de seu serviço. Então, o juiz vai presidir a audiência, vai ouvir as testemunhas, vai julgar o processo. Então, esse é o normal, é isso que a gente quer, é isso que é necessário, né? Eu poderia dizer, e acho que aí há bastante pertinência, na verdade, a lei de autoridade a lei do abuso de autoridade, ela tem dois lados, né? Aquele lado que visa proteger o cidadão em geral e aquele lado que visa proteger a autoridade quando ela está fazendo a sua atividade normal, o exercício do seu trabalho. Então, visa defender a autoridade dentro da normalidade do seu trabalho e também o cidadão. Falando agora da reforma, né, que é o assunto principal que nós temos para hoje, né, então a proposta que foi apresentada com certeza é vista com maus olhos. Eu digo primeiro do ponto de vista jurídico, porque essa é uma lei muito importante para o país. Nós temos a mesma desde 65, isso vai muito tempo, então ela precisa ser modificada. Como é que se modifica uma lei assim? Bom, o normal seria que tivesse ocorrido uma união de diversos juristas de renome, estudar o texto e fazer as propostas coerentes que a autoridade, que o povo, que o cidadão necessita para essa nova lei. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Me parece, dá para quase dizer que houve um toma lá da cá de novo. Que eles concordaram majoritariamente em votar a reforma da Previdência e daí desde que uns outros votassem nessa lei do abuso de autoridade na forma errada como está, para quê? Para defender a si próprios, alguns, né, na lei do colarinho branco, que seria, né, para que haja defesa para alguns próprios políticos que estão enrolados com crime, e o pior ainda, além da defesa do colarinho branco, vem fazer, nesse caso, a defesa do criminoso, do crime organizado, na forma como ficou. Então, a mudança, como está, foi para pior, e a gente espera, e já ouvimos anúncios de que o presidente vai vetar, sim, os principais erros presentes nessa lei.
Existem manifestações contrárias à aprovação desta proposta do próprio Ministério da Justiça, entre outros órgãos, e muitos advogados também se manifestam. A sociedade, de uma forma geral, ela se colocou contrária a esta proposta. Quais são os temas mais polêmicos que acabaram sendo aprovados e que divergem e que, inclusive, deverão ser analisados pelo presidente Jair Bolsonaro como possível veto?
Sim, Paulinho, rádio ouvintes. Começou tudo errado, como eu estava dizendo. Primeiro, ao invés de sair uma votação nominal dos deputados federais, né, houve aquela votação simbólica em regime de urgência para uma lei dessa envergadura, sem uma discussão pelo legislativo, pelo parlamento. Olha, convenhamos, não pode dar boa coisa, né? Mas parece ver que era o que eles queriam mesmo. Mas os problemas maiores que a gente pode identificar, que em tese devem ser o veto do presidente Bolsonaro, são poder usar aquelas provas por meio de origem ilícita, né? Claro que aí há todo um trabalho jurídico de razoabilidade, proporcionalidade, mas isso não nos interessa nesse momento, né? Outra, as filmagens, né? Filmar, divulgar gravação sem relação com as provas, né? Esses são dois pontos, mas os pontos mais polêmicos estão na prisão, na condução coercitiva, nas algemas e no uso de celas. Então, primeiro, a prisão. Vai ser considerado crime de autoridade, então, decretar prisão de forma contrária, expressa à lei. Eu posso dizer que isso aqui dificilmente vai acontecer. Nenhuma autoridade que está ali preparada, concursada, vai determinar uma prisão expressamente contrária à lei. Mas se acontecer, há o abuso de autoridade aqui, sim, com pertinência. A questão mais polêmica talvez seja da condução coercitiva, é essa mesma que aconteceu agora durante as prisões da Lava Jato. Então dá para ver aqui, claro, o direcionamento em relação a esses problemas. Então será abuso de autoridade utilizar de forma descabida ou sem prejuízo ou de forma descabida ou sem prévia intimação do juízo à condução coercitiva. Mas, convenhamos, né, a condução coercitiva ela já é de plano, de praxe, decretada pelo juiz. Então, o juiz vai mandar trazer sob vara, como a gente diz, forçosamente, a testemunha ou a pessoa para depor, enfim. Então, tudo isso são, é uma necessidade a condução coercitiva, não é que é para bonito, para exagero, para aparecer na TV, na rádio. Então, ela é uma necessidade quando fundamentada, essa é a regra da lei. Tu fundamenta a necessidade, vai lá e tem que existir sim a condução coercitiva, senão por prejuízo da própria justiça, né?
Tem também uma divergência em relação ao uso das algemas, Récio?
A questão do uso das algemas talvez seja o pior, né, na forma como ficou. Então, há todo aquele cuidado para poder algemar alguém, um cuidado exacerbado que parece ser também voltado mais aos políticos do que aos criminosos, porque, por favor, né, não há no momento exato da prisão, quer seja por um policial civil ou militar, a certeza da necessidade ou não, isso nunca vai se ter. Na dúvida, você vai ter que fazer a apreensão daquele que, até prova em contrário, ou está em flagrante, ou é um elemento perigoso. Tu não colocar algema, tu está sujeito o policial a sofrer uma lesão ou até terceiros, né? Então, evita muito a garantia de colocar a algema é necessária, não tem, claro, não, tirando algum abuso para algemar e bater uma foto para colocar numa rede social, não é esse o objetivo, é cumprir a lei dentro da necessidade. E assim, essa questão, ela é um proibitivo de toda a segurança do aparelho judiciário. É o momento da execução da prisão, que é muito importante. Então, mais vale errar por algemar alguém do que errar e não algemar e ele conseguir tentar fugar, escapar e cometer um crime naquele exato momento, né? Esse talvez seja o ponto principal.
No seu entendimento, a lei de abuso de autoridade fragiliza o trabalho da polícia de uma forma geral no combate ao crime?
É bem isso mesmo, tanto ao crime de colarinho branco como ao crime comum, né? Ao criminoso, que o policial, no momento que tem aquela ordem, ou no flagrante, que é pior ainda, ele tem sim que algemar o cidadão, e se porventura ele não tiver culpa nenhuma depois, eu acho que isso não vai causar, como pensam alguns, um dano maior. O dano maior causa na possibilidade dele, não tendo a devida apreensão, vim a causar um dano grave para alguma pessoa ali, além do próprio policial, como para terceiros envolvidos, né? Pensa alguém em fuga, né? Sai correndo, rouba um carro disparatado, pega um refém, tudo isso então é muito grave se não houver a devida contenção, né, no momento necessário.
Récio Capellari, advogado, precisamos de mais rigor nas nossas leis em relação ao Código de Processo Penal e Código Penal?
Bom, tu sabes, eu não sou penalista, mas a gente é estudioso, né, das coisas do direito em geral. Então, o Código de Processo Penal realmente é muito antigo, ele precisa ser aprimorado para a nossa realidade atual, para que as coisas aconteçam de acordo com a lei e de acordo com a necessidade social e a barbaridade dos tipos de crimes que nós temos visto por aí, né?
A tendência, então, como você coloca em relação a algumas medidas que fazem parte da lei de abuso de autoridade, é que sejam vetadas pelo presidente Jair Bolsonaro?
A tendência é isso, até numa tentativa de consertar os erros, os defeitos dessa lei, que, como eu disse antes, ela deveria ter sido
elaborada por juristas de grande entendimento sobre o assunto, para nós tivéssemos uma lei adequada à necessidade brasileira e não uma coxa de retalhos, uma lei que deixa a desejar, como se pretendeu, e votada sem discussão pelos parlamentares, no caso especialmente a Comissão de Constituição e Justiça, que é a que tem condições de analisar uma lei dessa ordem.
Récio, obrigado pela presença, pelas manifestações, conceituando um pouco o que é a lei de abuso de autoridade, algumas propostas, medidas alteradas. Vamos aguardar a posição do governo federal em relação ao veto de alguns pontos desta nova lei.
Obrigado, Paulinho. Obrigado, radio-ouvintes.
Récio Capelari, advogado, professor universitário, trazendo aqui esclarecimentos sobre a lei de abuso de autoridade.